This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Pod Next.
Fala galera, vamos para o episódio 193 do Pod Next. E hoje a gente vai falar de Brasil. Para isso, tô eu, JP. Mas tô tudo de preto, não sei porquê.
Salve, amigos do Pod Next. Salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo. Hoje vacinado, né? Não tem absolutamente nada a ver com o assunto do dia. Apesar de que a gente. Tem a ver, a gente vai falar de campanha eleitoral, mas acho que tem tudo a ver com campanha, né? Então, só lembrar as pessoas: fale com o seu médico antes de tomar a vacina, faça o que você precisar. Mas, como eu já adiantei, JP, para falar aqui sobre campanha eleitoral, a gente conseguiu uma pessoa que está nesse momento trabalhando numa campanha, porque é ano de eleição no Brasil.
Isso aí.
Então, seja bem-vindo ao Podnext, Letícia Barbosa, ela que é assessora parlamentar do vereador Pedro Patrus, ele que é de Belo Horizonte.
Boa noite, gente. Prazer, satisfação total estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, viu?
É um prazer, nossa. Esse é um assunto que a gente está querendo trazer um bom tempo, né, JP?
Isso aí. Gustavo, vamos perder tempo não. Vamos pro programa.
Bora pro programa, JP.
É ano de eleição, ouvintes! E o Podnext aquece os motores da corrida eleitoral pelo Brasil num bate-papo com Letícia Barbosa, assessora parlamentar, para entender os meandros de uma campanha eleitoral. Demais destaques ficam por conta da Irlanda e a situação política na Ilha Esmeraldina. No bizarro, um caso de Taiwan. E entenda como no mundo inteiro tem gente tentando dar o golpe na seguradora. Tudo isso além da agenda da semana e de uma dica cultural diferente, com a presença de Renan Bernardo, o primeiro brasileiro indicado ao Prêmio Nébula. Entenda como isso aconteceu numa entrevista exclusiva. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
A gente tem batido muito na tecla que esse é o ano das eleições, né? Eleições para todos os lados. Tem eleições de presidente, de congressos, como a gente traz sempre aqui nas agendas e também, às vezes, como programa principal, no caso da semana passada. Mas também tem eleições regionais. E no caso do Brasil, municipais. Esse é o ano da gente escolher aí no Brasil prefeitos e vereadores. Então é uma oportunidade boa da gente entender como funciona o processo de campanha. E estratégias e como se pensa e se materializa uma campanha, no caso parlamentar, para a Câmara de Vereadores. Então, Gustavo, cara, eu tenho muitas curiosidades aqui, cara. Vamos tentar percorrer e tirar elas com a Letícia.
Vamos, exatamente, JP. Porque, assim, primeira coisa que a gente tem que entender, exatamente, é que nesse momento a Letícia é assessora parlamentar. Mas, assim, antes de você chegar agora, né, nesse exato posto, né, durante a campanha, qual é exatamente o cargo que você ocupa, assim, durante esse período eleitoral, né, vamos dizer?
Olha, eu vou tentar explicar da forma mais possível, porque realmente é uma coisa bem complexa. Eu acho que eu tenho que contextualizar um pouco assim, da minha pessoa. Eu sou uma produtora cultural, também militante da causa hip-hop, né? Eu estou aí dentro, inserida dentro da cultura urbana. Então, eu sou uma pessoa muito ativa nas pautas que se referem à política pública, cultural, à juventude, e é muito a território também, né? Porque eu venho de um território onde a gente tem bastante essas questões com regional. Eu sou, assim, de uma região em Belo Horizonte que se chama Barreiro. Barreiro, ele é uma regional com 70 bairros, vilas e favelas, uma população bem grande. Então, eu já venho de um contexto político de alguma forma.
É na saída ali pra, na direção de Contagem, não é?
Isso mesmo, na direção de Contagem.
Já fui.
Aqui é bem massa.
Então eu conheço.
Tô bem envolvida.
Eu tinha uma amiga que morava aí.
Aqui, cara, a gente é muito ligado com Contagem, com Ibirité, com Betim, justamente por a gente estar mais perto dessa galera do que do centro de Belo Horizonte. Então, a gente tem muito essa pauta de região também aqui. Então, eu tô sempre assim, né? Tô ali dentro dos fóruns, dentro dos conselhos, dentro das audiências públicas, sempre acompanhando tudo que tá acontecendo dentro das pautas que eu sou ativa. Então, dentro da campanha, de qualquer um que seja, fosse antes, quando eu ainda não tava num cargo de servidora, seja agora como servidora, sempre foi por essa ligação com pautas específicas. Então, naturalmente, eu tô inserida ali num contexto de articuladora. Eu acho que essa é a palavra. As duas palavras que melhor podem definir dentro de uma campanha, eu faço articulação e mobilização. Eu preciso conseguir conectar aquele agente político junto com as outras lideranças comunitárias que podem fazer interseção com essa pessoa e líderes comunitárias em específico, porque aquela pessoa ela já segue com diversas outras pessoas. Então, se a gente consegue acessar, né, ali um líder comunitário de uma pauta específica e consegue apoiar ele apoiar a gente, é esse tipo de articulação.
Entendi.
Que eu faço.
Mas vocês separam esse tipo de função por região da cidade? Não, não tem nada a ver, né?
Olha, geralmente a gente separa tanto por região quanto por pauta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de pauta e região. Tanto eu fico tratando da pauta cultural urbana e de juventudes, quanto eu cuido da regional Barreiro, né? Eu tenho uma inserção muito fácil dentro do meu território. Eu consigo transitar muito fácil, eu entendo do território, eu sei quem faz o quê, quem está com quem.
Então, deixa eu entender. Numa campanha para vereador em Belo Horizonte, que é uma cidade grande, né? Uhum. Capital de estado e tal. E regiões muito distintas umas das outras, né? Como você mesmo falou, muito distinto. Cada região tem uma pessoa? Na campanha do vereador Patrus, cada região tem uma pessoa?
Pode ser que tenha até mais de uma por região quando a região se subdivide. Às vezes a gente vai ter um território onde uma pessoa atua fortemente dentro de um campo específico. Por exemplo, ela está ali na região leste, muito forte na assistência social, mas ela não tem tanta inserção dentro da cultura, por exemplo. Aí tem uma outra pessoa naquilo. Então, a gente tenta cobrir a cidade ao máximo, né? Tem gente que também transita em mais de um território. Tem gente que é tão só da pauta que consegue transitar naquela pauta na cidade inteira. Então, é um trabalho, assim, de reconhecer as pessoas, sabe? Eu acho que o principal trabalho ali do chefe de campanha ou do chefe de gabinete, né? A pessoa que controla com mais força, ela tem esse papel de conseguir identificar as pessoas. Ela sabe onde cada um atua e o que cada um consegue se inserir, sabe?
Legal. Uhum. Letícia, então, só para você falou aqui alguns cargos, só para a gente entender mais ou menos como é que é a estrutura desse gabinete, já que você citou. Então, você tem o candidato, você tem um chefe de gabinete, aí você tem os articuladores...
Isso, aí você tem uma comunicação, você tem alguém na agenda e você tem os assessores. E aí os assessores é isso, tem assessor que é igual eu, que é assessor político, cultural, é político de assistência social, tá nessas áreas. E você tem os que fazem coisas mais pragmáticas, né, trabalhos mais administrativos.
Uhum. Eu ia perguntar se tem um tesoureiro ou é o partido que fornece um tesoureiro, como é que é isso?
Não, tem a pessoa que cuida. Tem algumas interseções com o partido, principalmente nessa época de eleição, onde se divide por não é só o partido, né? É uma junção de partidos ali que trabalham juntos, então tem algumas interseções, mas o gabinete em si, ele tem ali uma pessoa para cada coisa nessa administração. Então tem alguém que está mais ali no lado do direito, que entende dessa parte, né? Um advogado que está ali ajudando nas pautas, principalmente a gente que trabalha muito com cultura e assistência social, programa social, a gente volta e meia precisa acionar um advogado ali para entender a situação de alguém, que a gente pode ajudar ou não. Então, tem alguém cuidando de cada coisa dentro do gabinete. Você precisa escolher muito bem, tanto sim, na campanha, sim, quem são essas pessoas que fazem campanha com você e o porquê que ela está ali onde ela está com você, e no momento de se assumir, né, de se tomar posse, principalmente para montar uma equipe diversa, onde a gente consegue te ajudar. Porque legal, é isso, o vereador em si, muitas das vezes, principalmente se ele estiver em campanha, ele não vai conseguir ir, literalmente, eles ficam fazendo todas as agendas. Mas tem, às vezes, tem lugar que ele não consegue chegar, claro, não consegue ir, não consegue marcar.
Você está falando, você falou vários cargos, são o quê? Umas 20 pessoas ou mais?
Umas 20 pessoas.
Umas 20 para um vereador. Puxa vida.
E a gente vai pensar, ó, no meu gabinete, por exemplo, a gente deve fechar esse teto entre 15 e 20.
Tá.
Porque aí a gente tem, né, esse pessoal mais administrativo, tem o pessoal da articulação política cultural. A gente tem, por exemplo, no nosso gabinete, tem um menor aprendiz. Se eu não me engano, os outros gabinetes também têm, né? Cada um tem um menor aprendiz, que é uma questão de inserção mesmo da juventude no campo político. Isso é importante.
Bacana. Bacana. Agora, vamos lá pro início da campanha, assim, quando começa a se pensar as estratégias de campanha. Um candidato a vereador faz como, por exemplo, um candidato ao governador, ele monta um plano de ação em que ele escolhe as áreas que ele vai focar e investe nelas, ou é uma coisa mais geral? Ou ele toca em todos os pontos que envolve a administração municipal? Ou ele foca em algumas específicas?
Ele acaba focando em algumas específicas. É lógico que na prática, a gente, principalmente por ser, por exemplo, o vereador que está no legislativo, ele tem que acompanhar a prefeitura o tempo inteiro no que ela está fazendo, porque o pessoal tem essa visão um pouco assim, de que a prefeitura, a Câmara, tá, a secretaria, todo mundo a mesma coisa, e não é. A gente da Câmara está muito num lugar de legislação, de observação do que a prefeitura está fazendo. E aí, a gente, mesmo que a gente passe um pouco por tudo, né, a gente não pode deixar nenhuma pauta de lado, todas as pautas são importantes, só que cada vereador ele tem uma pauta específica em que ele atua mais e algumas outras subpautas assim que ele atua também, e isso ajuda a dar um pouco da diretriz e da personalidade. No momento em que você está fazendo a campanha eleitoral, você precisa fazer uma definição de quais são os seus principais pontos de atuação. Se é um candidato que ele está buscando reeleição ou está buscando continuar dentro do cargo da política, trazer muito uma prestação de contas do que foi feito até aqui e o que a gente quer fazer para frente. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas precisam, a gente faz esse trabalho e as pessoas precisam ver esse trabalho antes de votar em alguém. Sempre que você vai votar em alguém, você precisa acompanhar o processo político desse candidato para ver o que ele está propondo de fato. Se ele está com uma proposta, se ele montou uma proposta, se eu tenho como acessar quais são as propostas dele, o que ele está querendo fazer para quando ele for eleito, ou se o cara está só tipo comprando voto, está indo num morro e asfaltando uma rua para conseguir voto daquela galera, se ele está dando cesta básica para conseguir voto. Então, tem que ter esse trabalho, ele existe, mas é lógico, a gente está num país onde, assim, principalmente vereador, né, que a gente vê o Tião do Gás, a Maria de não sei aonde, todo mundo, muito para puxar voto para cadeira, né? Se você consegue colocar um cara ali, ele não consegue ter voto para se eleger. Mas ele tem, se ele puxar uns votos, ele soma na cadeira de alguém. Então, isso é muito perigoso. Então, o plano do candidato mostra muito da maturidade dele para cumprir o mandato.
Entendo. Aí, ele escolheu os tópicos, tá? Que ele vai focar. Aí ele olha as regiões, né? Já tem as pessoas lá, vamos considerar que a equipe já está formada, já tem as pessoas lá. Ele passa por um processo de vamos investir mais nessa área ou naquela outra região, porque o meu perfil e a minha proposta se adequa mais a ela, ou tenta fazer um esforço generalizado?
Peraí, e só complementando, rapidinho, essa pergunta do JP. Ou tem algum tipo de pesquisa, estatística, etc., que pode sugerir ele focar em um determinado tópico ou para uma determinada área? Eu acho que a dúvida aqui é se é um processo mais no feeling ou se é um processo mais científico.
É um processo mais científico. Pelo menos na minha experiência, assim, eu já cheguei a prestar serviço em uma campanha de alguém mais do centro, né? Falando politicamente colocado. Eu sou uma pessoa que trabalha hoje, né, na esquerda, e a campanha onde eu fiz parte, porque quando eu falo a diferença para mim entre prestar serviço para uma campanha e fazer uma campanha, é isso. Quando eu prestei serviço, eu estou ali muito nos bastidores, fazendo parte dessa pesquisa, ajudando nessa colocação. E quando eu estou fazendo a campanha de fato, que foi o que eu fiz na eleição de 2 anos atrás, eu acho, né? Foi de deputado estadual e federal, é isso. Onde eu estou ali fazendo mesmo, pô, aí até a gente chegou até, a gente viaja para outras cidades, a gente vai entendendo, mas a gente se baseia em dados, em questões. Por exemplo, a gente sabe aqui no Barreiro qual que é a porcentagem de voto que a direita tem, que a esquerda tem, quais são os territórios em que a gente já tem algum parceiro atuante ou que tem alguém que é da nossa pauta e não está sendo apoiado por ninguém e precisa de apoio. Então, a gente vai pesquisando. Tem tanto uma pesquisa científica, né, de ver dados, a gente está o tempo inteiro acompanhando dados, notícias, vendo, já é o ano inteiro vendo como é que estão as pesquisas eleitorais, como é que a galera está colocada, porque como é municipal, né, com quem que a gente vai caminhar de prefeito, como é que esse prefeito está colocado, porque muitas das vezes você não vai se ligar ao prefeito que está na frente, porque o prefeito que está na frente, ele não é da sua pauta, ele não é do seu partido, algo do tipo. Então são várias escolhas baseadas em dados e baseadas em campo. A gente que é assessor e a galera que está nessa gestão mais acima também da campanha precisa ter esse entendimento quase que antropológico do território onde você está. Você precisa entender onde você está inserido e saber as coisas, saber tanto por dado quanto por conversa. Conversar o tempo inteiro, estar em todos os lugares conversando com outros líderes políticos, com outras pessoas, porque a gente também conversa com outros políticos que são aliados também.
E o que que você acha mais eficiente numa campanha municipal? Focar nessas regiões que são mais propensas para voto ou tentar buscar onde ele não teria voto espontâneo assim e buscar esses votos lá?
Olha, é bom sempre de bom tom tentar pelo menos se posicionar nesse lugar onde você sabe que você não vai ter uma expressividade de voto, igual é uma região, por exemplo, a gente que está ali inserido na esquerda. Quase que majoritariamente a gente vem de um lugar periférico, de um lugar onde as pessoas estão mais à margem, e numa centro-sul da vida a gente pode não ter a mesma expressividade. Mas a gente não pode deixar de se posicionar naquele lugar, porque aquele lugar ainda tem pessoas e ainda tem coisas que apetecem o que a gente faz, e elas precisam saber.
Não pode deixar de fazer campanha na Savassi. É isso?
Não pode. Você conhece bem. Não pode deixar de fazer campanha na Savassi.
É valorizante, é isso aí.
Não é porque a gente está ali, por exemplo, os assessores, a maioria não. Pô, eu sou da Vila Semig, o outro é do Morro das Pedras, o outro é da Serra, cada um de uma quebrada. Não é por isso que a gente vai deixar de posicionar também, porque você pegar o mandato, você vai governar para todo mundo, para a cidade inteira.
Pois
então
é,
você precisa também ter esse posicionamento, e até mesmo para você não se contradizer politicamente, ter esse posicionamento de não, mesmo que você não vote em mim, eu vou trabalhar por isso aqui.
Vejo a campanha de um vereador nesse ponto muito diferente de, por exemplo, de um deputado estadual, que vai focar em algumas áreas e vai ser o representante daquela área no parlamento estadual, né? Eu vejo uma cidade, não, a cidade é um núcleo, é uma comunidade que é intrínseca, né? No final das contas, é a mesma cidade.
É isso, a gente está grudado, a gente está vivendo a mesma exata realidade, estamos na mesma temperatura, choveu aqui, choveu aí, a gente tá, deu enchente aqui, deu aí também. Então, cidade tem uma questão, eu acho que é onde, né, o pau quebra muito por causa disso também, assim, entre os lados opostos, né, as oposições e tudo, porque é tudo muito fervilhante dentro daquele pequeno território.
Exato.
O estadual, você vai escolher ali qual região, por exemplo, Minas Gerais é um estado gigantesco.
Sim.
Assim, eu acho dificilmente um candidato vai ter essa expressividade assim em Minas a ponto de ele pegar Minas Gerais inteiro. Que ele tem um aliado ali em Itaúna, ele tem um aliado ali em Viçosa, ele sabe que o Triângulo Mineiro é bom para ele, então tem esse recorte.
Sim.
Então assim, eu acho que a gente, e quando o cara vai passar, por exemplo, a um deputado federal, ele já tem que ter conseguido uma articulação política o suficiente para que pelo menos todo o estado e algumas regiões de outros estados tenham essa ligação com você. Sim. Também. Então as esferas vão subindo. E eu acho que quanto mais sobe, mais nichado de região você precisa ficar.
É. E aí eu acho que a eleição municipal traz uma peculiaridade, porque numa, né, em que envolve o estado inteiro, um partido, ele pode, né, colocar os seus nomes, as suas prioridades regionais e tal, mas na cidade, esses diversos candidatos, porque não é um candidato do partido, são diversos candidatos, esses candidatos, eles giram no mesmo espaço. Como é a disputa por voto dentro dos partidos e em regiões propensas a essas mesmas pessoas?
Cara, isso é muito complexo, porque é isso, a gente vai ter candidato do mesmo partido, então ele tá disputando assim, muito por dentro, a gente vai ter aí a disputa de oposição normal, comum, então, né, esquerda, direita, centro, e a gente também tem uma disputa, por exemplo, todos nós da esquerda, né, eu tô ali alocada atualmente no PT, mas o pessoal do PSOL, a pauta é muito parecida com a nossa. Vai ter um pessoal ali no PDT que vai estar discutindo coisa que a gente também está. Tem que existir um pouco de ética. Tem que ter ética. Querendo ou não, aí vai entrar... E é lógico que tem vários que atuam de forma antiética. De entrar no território do outro, né? Um candidato já é muito forte ali naquele território, porque ele de fato ajuda o território, ele põe coisa no território, ele está ali o tempo inteiro. Às vezes ele é daquele território. Aí vem outro candidato e vai tentando ali comer pelas beiradas até entrar de fato. E se você tá, e se aquele outro candidato é algum tipo de aliado, aí ainda mais tem que ter mais cuidado ainda para você não ser antiético nesse processo. E às vezes você pode acabar sendo antiético até sem ver.
Uhum. Você está aí enumerando algumas das dificuldades aí de você realizar campanha numa mesma cidade e tal, etc, Letícia, mas queria saber quais outros desafios, outros problemas você já teve que lidar, se tem alguma história aí que você possa contar.
Olha, eu acho que principalmente para mim, que estou inserida no contexto de juventudes e cultura, dificuldade imensa de fazer a galera entender o que é política, como que a política funciona, por que é importante levar para a galera a importância, principalmente, né, para uma parcela muito grande aí da nossa população jovem que é ativa na votação, mas às vezes tem um pensamento, vou anular meu voto, vou votar em branco, prefiro pagar R$3 de multa. Eu entendo todos os discursos e os porquês daquilo, né? Existe um lado também de contra-política, mas é entender que se afastar daquilo não vai tirar desse problema, porque você vai viver numa cidade sobre aquelas diretrizes. Então, você precisa minimamente entender, pelo menos, o que está acontecendo. Então, eu tento ser essa pessoa que comunica muito, mas as pessoas, elas têm um certo preconceito com a política.
Fala para elas ouvirem o Podnext.
Não, eu com certeza. Eu estou numa missão agora que é de criar alguns pequenos conteúdos, umas pílulas, pensar em umas coisas assim, onde a gente pode trazer essa informação, porque é isso, agora é campanha eleitoral e o bicho pega mesmo, tipo assim, as pessoas têm de tudo, né, a gente vai ter desde, né, coisas antiéticas, até compra de voto, até gente que tá votando porque tá trabalhando na campanha, porque tá conflitando, tá recebendo ali, então tem muita coisa para se discutir nesse meio, e eu venho querendo trazer isso, e acho que é super legal compartilhar o podcast, a galera poder ouvir e ouvir um outro episódio, buscar uma outra informação. Sim. Você não precisa ser um aficionado por política, que precisa
claro.
Saber tudo o que está acontecendo. Sim. E está bitolado. É a bitolação na política, é a emissão de alguns que estão ali na causa viva para poder acompanhar.
Mas né? Tem que ter um mínimo de entendimento, né?
Saber, por exemplo, o que o vereador faz e o que o prefeito faz. Para ninguém te prometer uma coisa que não pode cumprir. O vereador, por exemplo, ele está no legislativo. Ele não está no executivo. O poder dele é muito sobre fiscalizar, questionar, colocar ali novas leis, novos decretos, lutar junto com o povo, pelo menos isso é o que a gente faz.
Ajudar a direcionar o investimento, né?
Ajudar a direcionar, estar ali ativamente no acompanhando os conselhos, fóruns que acontecem na cidade, que é de onde sai a demanda pública. Uhum. É isso, o poder público trabalha sob demanda.
É. E as pessoas, Letícia, a gente perguntou lá atrás sobre o plano de ação, né, de montar o plano de ação. As pessoas pedem para ver o plano de ação ou não?
Tem gente que pede, mas é isso. Tem gente que já está mais instruída politicamente, já tem algum tipo de contato ali, já entende melhor de política, para saber o que o cara faz, né? O que ele já apoiou. Tem gente que é um pouco mais leiga, mas assim, consegue entender. Ele cola com o pessoal do movimento tal, ele apoia a causa tal, isso a galera vê. Mas tem gente também que não tem essa importância. Sim. Toda, não.
E você falando, entrando nessa ideia de que quem viu, quem não viu o plano de ação, esse tipo de coisa, eu acho que a gente pode entrar um pouquinho, JP, nessa questão das redes sociais e mídias, etc.
É o grande desafio atual das campanhas, né?
Exato, exatamente, é o grande desafio. E é importante aqui entender também quem que opera essas redes sociais, esses políticos, Letícia, quem que bola a estratégia, se é que tem uma estratégia para as redes sociais, como é que é isso?
Existe uma estratégia. Eu acho que a nossa estratégia da esquerda e do centro é muito menos mirabolante do que da direita. A direita, ela tem, a gente vê aí não só no Brasil, mas no mundo, as estratégias políticas de mídia social da direita são tanto quanto questionáveis.
E coordenada, você falou do mundo, é verdade, ela é coordenada globalmente, na verdade.
Globalmente, e existe uma estratégia global em questão de fake news, do disparo de informação e da chuva de informação o tempo todo para as pessoas via aplicativo de mensagem, difamação na rede social, firula para tentar viralizar vídeo, então faz vídeo xingando mesmo, vídeo sendo para aquela pessoa que viraliza, é isso. E a esquerda, se você for observar os perfis, eles estão mais ali, se você for ver a situação dos vereadores atuais de Belo Horizonte, coitado, os perfis é só postando notícia e o dia inteiro tendo que fiscalizar a prefeitura. Pô, a prefeitura aqui de Belo Horizonte acabou de cortar 63 árvores em volta do Mineirão para poder fazer um evento privado de Stock Car.
Nossa.
Que é financiado pela empresa que o filho do prefeito trabalha. E então, por uma iniciativa, por um evento privado, a prefeitura não só usa recursos da cidade, como também mexe com a nossa vida. Belo Horizonte é uma das cidades que mais está esquentando. E eles cortaram 63 árvores quando deu algum birimbolo nas redes sociais. Eles fizeram tudo na calada da madrugada e essa semana estavam de novo cortando 3 árvores centenárias da Praça Raul Soares. E aí, se a gente não está na internet o tempo inteiro reclamando e mostrando para a população o que está sendo feito, o que estão fazendo, a gente não consegue que as pessoas vejam quão errado as coisas são.
E outra que, assim, parece que é uma coisa tão pequena. Derrubaram 3 árvores centenárias, grandes coisas. Mas, meu amigo, a gente está falando de um prefeito que foi lá e autorizou um negócio para derrubar umas árvores aqui, umas árvores acolá. Aí você vai juntando com um isso, com aquilo, com outro, de repente você vai ver, são 40 mil árvores, 50 mil árvores e assim por diante, que foram abaixo sem ter essa necessidade, porque não tem ninguém articulando, prestando atenção para isso, ninguém está chamando atenção.
Isso, se esses vereadores não entram chamando a atenção da galera, pedindo para a galera ir até lá no perfil da prefeitura, pedir cadê o laudo de que essas árvores tinham que ser cortadas, né? Então, assim, os vereadores fazem isso muito o tempo todo, né? De avisar a população de que alguma coisa ali está errada e fazer pressão. E a pressão popular é importante. Por isso que ter uma população ativa na política é importante também.
A gente aqui no Podnext, o assunto meio ambiente é muito importante para a gente. A gente, né, historicamente, Sim. tem uma coluna de meio ambiente e tal. Como que está esse tema hoje em relação ao eleitorado de Belo Horizonte? Como que você acha que o eleitorado olha se isso é um tema que mexe com o processo decisório do eleitor, ou ainda é uma coisa muito vaga, uma coisa muito aberta assim na cabeça dele?
Agora é uma coisa que a galera tem conseguido assimilar melhor. Realmente, antes não era. Acho que quando a gente está numa cidade, né? Assim, é lógico que a gente tem muita cachoeira em volta, muita coisa assim, mas Belo Horizonte específico, a gente está aqui, cidade, não é muito uma pauta assim, que a população de modo geral, é lógico que a gente tem os ativistas da causa, a gente tem a galera que está mais ligada nisso, mas nunca foi uma preocupação geral. Mas agora eu senti uma mobilização maior, realmente toda a população tem questionado, e acho que muito por sentir na pele, a gente está sentindo calor na pele, são 10h30 da noite e eu estou suando, literalmente, parece que eu tô dentro de um airfryer.
A gente simpatiza contigo. A gente simpatiza contigo, porque a gente mora na Flórida, a gente simpatiza contigo.
Sair na rua e entrar numa sauna.
Tamo junto. Tamo junto.
Cara, pois é uma sauna e é absurdo. E aí, tipo, poxa, você. E fora que, além da questão ambiental, a gente ainda tá tratando de um assunto, por exemplo, são dois casos distintos. O caso de eles cortarem árvores em prol de uma iniciativa privada e na Praça Raul Soares cortarem as árvores num pensamento não só meu, mas um consenso assim, da galera, é que é a vontade de que se não se tenham moradores de ruas ali tomando sombra nas árvores da Raul Soares. Ficou esse entendimento. Porque as árvores não estavam no estado deplorável para ter que tirar assim. Elas não estavam numa... Eles não apresentaram... Eles fizeram um vídeo de ladainha se justificando que tinha que cortar, mas a apresentação de laudo mesmo ainda não temos.
Vamos contextualizar então, Gustavo, essa parte da presença do prefeito. Hoje o prefeito de Belo Horizonte é de um partido contrário ao de vocês. Ele não é do teu partido. Então é uma campanha que tem que olhar para o nível de popularidade desse prefeito e tentar pensar como que toca ele, né?
Isso. Aí a gente tem esses dois lados agora. O lado estamos trabalhando e o lado da campanha. No lado da campanha, é isso. A gente, o nosso vereador, ele não corre essa campanha junto com o atual prefeito. Ele vai com o candidato que é do PT para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então a gente já está numa campanha contra quem está ali. Só que acontece que, nesse momento, o prefeito de Belo Horizonte, que é o Fuad Numan, ele não é um prefeito eleito diretamente, né? Ele era vice-prefeito do Calil, que decidiu sair do cargo para poder tentar o governo, enfim, outras coisas. E aí o Fuad assumiu, então o Fuad está num momento em que ele precisa fazer a cidade conhecer e saber quem ele é, porque até 6 meses atrás ninguém nem sabia quem era o Fuad, agora ele tem aparecido muito e ele tem uma vantagem na campanha, uma vantagem óbvia, que é estar no poder no momento. Ele tem até um certo período desse ano em que ele é o prefeito, então ele pode fazer muitas articulações, ele pode fazer muitas trocas, ele pode fazer apoiar muitos projetos, e por ele ser, né, o cara aí que está no partido do PSD, ele está ali circulando, ele tenta circular entre todas as pautas, ele tenta falar com todo mundo, mas hoje mesmo eu coloquei a minha cara na internet para fazer o papel de cobrar ele o posicionamento enquanto ao movimento hip hop, né? Porque rolaram algumas coisas ruins nesse processo. Então, ele tem uma vantagem óbvia sobre os outros candidatos, que é a vantagem de estar eleito no momento.
E quem lidera as pesquisas? Ele é o favorito? Ou como é que estão as pesquisas?
Não, ele não é o favorito. Os favoritos são duas pessoas que aí também não tem, é outro que tem outra vantagem. Você vai ver na frente Mauro Tramonte, que lógico, está todo dia, 1h da tarde, ele está na televisão de todas as casas de Belo Horizonte.
Mas não tem uma lei ainda não chegou nesse ponto do...
Não chegou ainda nesse ponto, chegou, né? Mas não deveria, por quê? Porque ele é, atualmente, ele já não deveria estar, pelo menos na minha visão, ele não deveria estar na televisão, porque ele é de um partido, né, e ele é servidor público, ele é alguém que está em cargo, ele está em mandato. Por que enquanto ele deveria estar trabalhando em prol do mandato, ele está na televisão? Então, isso, inclusive na Assembleia, ele tem horários que eles não podem fazer, né? Ele é deputado estadual, tem horário que não pode fazer reunião porque ele está na TV.
Peraí, que esse assunto é muito interessante, JP, que é essa questão das regras e regulamentações que os candidatos e as equipes precisam seguir para evitar algum problema durante a campanha.
A competição é desleal em vários níveis.
Pode dar uns exemplos?
Eu acho que é bem isso. Alguns que estão em vantagem porque já estão em cargos, então eles já têm algum poder de barganha, já tem como conquistar algum território, alguma coisa, porque eles já estão em mandato, né? E aí um período, lógico que um período do ano eles vão ter que parar e ficar fazendo só campanha, não pode, por exemplo, não pode rolar showmício, não pode rolar tal coisa, tem momentos que você ainda não pode se colocar enquanto candidato, você é pré-candidato, tem essas pequenas regras. E tem uns casos absurdos tipo esse. Para mim não é normal um cara que é deputado estadual estar lá na TV apresentando um programa uma hora da tarde falando diretamente com o povo. É o mesmo caso do Carlos Viana, que é senador, né, da República, que também apresenta, né? Então, eu acho que o caso dos dois é muito complicado. Porque para uma senhora, para um senhor, para uma dona de casa, é muito mais fácil ela votar no Mauro Tramonte do que qualquer outro prefeito que possa ser de fato melhor e mais efetivo, porque ela vê ele todo dia na TV, ela tem uma certa confiança, aquele cara tá na casa dela. Uhum. Ela meio que conhece, sim, o Mauro.
Como é que é a regulamentação aqui, Gustavo? Você sabe se pode o cara que ocupa um cargo ter programa na televisão?
Não, Estados Unidos é faroeste, cara.
Tudo, né?
Pode quase qualquer coisa. Inclusive, existe muita reclamação. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Letícia, desculpa, deixa eu só explicar. Inclusive, que tem algumas reclamações com relação a alguns canais, por exemplo, de televisão, que não chamam um candidato que seja um pouco mais radical, ou então que não chamam um candidato que não é de um partido, por algum motivo, não quer chamar o cara. E aí também, aí o cara também vai na rede social, fala um monte de coisa e também fala, nunca mais eu vou aparecer lá em tal lugar. Então tem muita briga, não tem exatamente uma regulamentação, mas o cara pode, cara, se fazer um exagero aqui, fazer uma hipérbole aqui, mas se o Trump lançar um canal de televisão amanhã e ficar 24 horas transmitindo ele falando sem parar, ele pode.
Não, ele pode, mas quando ele tá no cargo também? Ou só
também, é que ele não tem tempo, pô. É que não tem tempo, mas ele é o presidente e ele tweetava a rodo.
Sim.
Entendeu? Consta que seja ele mesmo, a maioria das vezes, né?
Essa coisa da rede social é mais complicada. Mas ele tem um programa lá qualquer no negócio, eu não sei se pode.
Não, um programa paralelo, é isso que, aí que tá, realmente. Aí ele não poderia estar comandando um programa de TV ao mesmo tempo que ele é presidente, entendeu?
É, isso aí, que é o caso lá de Belo Horizonte, o cara é senador e tem um programa.
Não, isso aí realmente não acontece com, sabe, nenhum assessor, etc. O que acontece hoje em dia são as redes sociais só. Sim, o cara vai lá no canal dele e faz o que ele quiser.
Aí faz a live dele.
Eu queria muito esse caso específico do Mauro Tramonte e do Carlos Viana, um deputado estadual e um senador da República que trabalham na TV ali fazendo seus programas. Que podem expressar opinião e se posicionar o dia inteiro, 6 dias da semana, além de, né, de estar ali nesse período dedicando a um outro trabalho que senão
isso é muito louco,
o trabalho, né, que ele tem que ter, que é para o Estado, para o país, que ele deveria estar servindo. Isso para mim, eu queria muito que alguém que entendesse melhor que eu, assim, de política, né, de ciência política, pudesse me explicar qual que é a questão aí que eu não tô vendo, porque para mim parece completamente errado e completamente sem fundamento.
Até porque ainda recebe salário de dinheiro público, né? Então,
sim, você tá recebendo dinheiro público para você ainda ficar na TV, ainda recebendo salário de apresentador de programa em horário nobre?
Pois é, tem um conflito ali de interesse, na minha opinião, mas assim, que ele tirasse uma hora para ele fazer alguma coisa, e aí ele vai trabalhar uma hora a mais do que os outros, até fazer dava para fazer uma vista grossa, mas não sei se é bem isso que tá acontecendo, né? Porque...
Não, não é. O programa do Mauro Tramonte é de meio-dia às 3 da tarde, né? Então, assim, eu acho que é um horário, eu vejo até como um horário do dia, assim, que pra gente que trabalha com qualquer coisa, que é agenda e tal, esse é um horário preciosíssimo.
Sim.
Voltando agora ao candidato do teu partido. Na hora da campanha do vereador, o quão importante esse candidato tá junto, ou esse candidato a prefeito, mostrar o apoio, ou não é algo que os candidatos a vereador estão buscando no momento?
É, olha, tem uma dualidade aí, que é a seguinte. O vereador, ele, né, sempre vai correr junto com algum prefeito, igual o deputado estadual sempre vai correr junto com o federal, né? Fazem-se as alianças. Só que o vereador vai apoiar aquele prefeito X, mas outros vereadores também vão apoiar aquele prefeito X. E aquele prefeito X vai apoiar um vereador em específico, ou até dois, assim, né? Em questão de prestar apoio. Então rola também um conflito, né, nessa parte, assim, de interesse. Mas é importante também você já posicionar com quem que você está aliado, porque isso também mostra a sua cara. Igual o seu plano político mostra a sua cara, com quem você está aliado, quem você está apoiando também. Porque não adianta nada eu achar o seu plano lindo e você está apoiando um cara que é completamente diferente do que eu acredito.
Porque tem uma rejeição grande também, né? E você não quer se vincular 100% a essa pessoa, né?
Exatamente.
Eu tenho mais uma pergunta aqui, que eu fiquei matutando aqui. Uhum. A gente, no começo do... Antes de começar a gravar, né? Que a gente tava batendo um papo. Aí a gente tava falando do vereador em específico que você trabalha, Letícia. E eu lembrei, né? Que ele era filho de um ex-prefeito de Belo Horizonte. Um cara de bastante nome, né? Como é isso de você ser filho da pessoa? Porque você tem um desafio grande aí também, que é de tentar buscar simpatia de quem, né, gostava e aprecia o pai, mas também mostrar para aquela parcela, né, que tem suas restrições a ele, que você é uma figura independente, que você é um outro indivíduo, né? Como é uma estratégia para conciliar isso?
Exato, a criar a identidade, eu tenho visto isso, né? Como que é o criar a identidade do Pedro, que é isso, a gente foca muito no nome Pedro, a gente é com Pedro, porque quem é chamado só de Patrus é o pai dele, o Patrus Ananias. Então, o Pedro, a gente vem em volta de mostrar muito, lógico, que tem uma coisa que é inegavelmente o legado do pai dele e o legado da finada mãe dele são muito positivos. Então, não tenho por que também não se orgulhar e não se abraçar também e mostrar esse legado. É isso. Eu venho desse lugar de uma luta muito antiga, de uma luta por essas causas aqui, que eu não entrei de gaiato, né? Eu sou dessa pauta, eu vivi essa pauta, eu nasci nesse lugar. É muito legal também ver esse processo de, tipo assim, ele está continuando uma luta. O pai dele está aí. Eu não sei se vai falar exatamente desde qual ano, mas, assim, ele já está há muitos anos na política, né? Dos anos 90 e para frente, pelo menos, ele já está. Então, existe uma construção do que ele foi, né? Ele já foi prefeito, já foi vereador também. Mas existe esse lugar de mostrar para as pessoas, é isso que você trouxe. A gente precisa mostrar que o Pedro é o Pedro, que as articulações do Pedro são do Pedro. Então, a gente vai muito nos lugares, assim, tem lugares onde são articulações conjuntas, tem lugares onde você vai ver, ontem mesmo eu estava numa agenda onde eu estava com o Pedro e também com o Patrus, que foi numa homenagem ao Sindicato dos Bancários, né? Essa é uma homenagem aos servidores do sindicato. E os dois estavam lá, porque era uma pauta comum dos dois, essa questão do sindicato dos bancários. Então, foi uma agenda conjunta. Mas o pai dele, enfim, fica pelo Estado, né? Tá fazendo outras coisas, fica pelo país fazendo outras coisas. E ele tá aqui. Então, o papel quem cumpre é ele. Quem cumpre esse papel de fazer a parte legislativa em Belo Horizonte é ele. Então, a gente tem que passar essa mensagem também de que ele não está embaixo da asa, o pai dele não está acompanhando o que, né, o que ele está fazendo ali no dia a dia, tipo assim, como se ele, né, um nepo baby da política. Ele está construindo a própria caminhada, fazendo as próprias coisas dele ali.
E você falando do filho do Patrus e tal, eu estava pensando, Letícia, porque assim, muito se fala na questão da renovação política, porque você tem muito político de carreira há décadas e décadas por aí. É um problema particular aqui nosso nos Estados Unidos, que a gente tem dois candidatos à presidência que estão muito velhos, entendeu? Então a gente tem um pouco essa preocupação com essa questão da renovação polarização política. Na sua opinião, como é que você está enxergando isso, pelo menos ao seu redor, aí, nessa campanha eleitoral de 2024?
Olha, esse momento, eu não vejo muita... Não vejo, na verdade, eu não consigo nem pensar em agora, assim, um candidato, seja qual cargo for, relevante, que não seja alguém que já está inserido no contexto político de alguma forma. Então, a gente tem esse momento, muito porque eu acho que na era que a gente está hoje, aí eu vou fazer uma análise aqui, vocês podem pensar comigo se talvez essa é uma coisa lógica, mas eu acho que nessa era onde a gente está, se não for uma, para ser uma pessoa nova, assim, 100% nova, que não está, até porque eu diria, por exemplo, eu, se um dia eu sair candidato, eu sinto que, né, eu posso ser uma renovação política, mas eu não sou nova no meio político, né? Eu já estava atuando de alguma forma. Teria que ser algo viral, uma pessoa que viralizou por causa de uma pauta, algo assim, alguém que deu um boom repentino. Mas no momento, Belo Horizonte corre com caras que já conhecem. A gente está correndo com carinhas aí, principalmente, vamos falar da prefeitura, porque, assim, vereança é isso, é um mundo de candidatos. Então, na prefeitura, a gente está vendo, se você for pesquisar, né, como que estão os dados e os números da prefeitura, de quem está como pré-candidato, não, né, de quem já falou que vai ser pré-candidato, porque para oficializar ainda tem todo um processo. Mas são rostos conhecidos, né? Todo mundo, não é nenhum novinho na política aí, né? Ninguém, tipo assim, ó, uma surpresa pra gente.
Lidiz, eu não posso fechar assim, tipo, Antônio, agora. O pessoal do Rio, acho que de São Paulo também, né, que é candidato e tal, nessa época de campo, quando entra na parte de campanha, de rua e tal, não sei o quê, cara, tem sempre que ter uma foto comendo pastel em algum lugar.
Ah.
E eu quero saber, em Belo Horizonte, qual é a comida que o cara tem que mostrar quem tá comendo? Me diz, por favor, que é torresmo.
Olha, aqui eu acho que é mais uma questão do... Eu acho que da comida tem pouco, porque eu acho que, né, a gente brinca com pastel também. Inclusive, três candidatos aqui postaram uma foto rindo, né? Você vai votar em quem deles comendo um pastel no centro de BH... E falou, você vai votar em quem só posta foto comendo pastel na época de campanha, você vai votar em quem come pastel o ano inteiro? Porque eles estavam ali realmente, né, Isa, Cida e Dário, que são três candidatos, assim, que são três pessoas que estão em mandato atualmente como vereador, excelentes também, postaram essa foto, são pessoas, assim, ótimas, e é isso, tem essa piadinha, mas eu vejo isso muito mais, assim, lugares que essas pessoas nunca foram, nunca frequentariam e vão porque estão em campanha, sabe? Você vê aquele cara andando ali no meio da serra, dando tchau pros outros, cumprimentando a Dona Maria, você sabe que aquele cara nunca foi ali, não queria, ele não quer estar ali, ele tá doido de entrar no carro dele com ar-condicionado de novo.
Verdade.
Mas pelo menos me fala que era um pastel de angu.
Ó, que eu acho que tem que ser mesmo pastel ou pão de queijo das lojas do centro.
Pronto,
é isso,
então tá,
já tem esse negócio que no centro tem o pão de queijo de R$1 do centro. Acho que isso é assim.
Então tá. Legal, perfeito. Muito obrigado. Up next.
Up next.
Personagem da semana é um renunciante. É esse o termo?
Pode ser. Pode ser, acho que sim. A gente tá falando do primeiro-ministro, aliás, primeiro-ministro não, que eles não gostam, isso é coisa de britânico. O Teoshi, o Léo Varadkar, renunciou ao cargo abruptamente, JP.
Eu pensei que você ia falar do cara do Vietnã.
Poderia ser, mas aquele lá era meio... forçaram ele sair fora, entendeu? Rolou uma reunião, a galera falou, acho que não rola mais pra você. E ele não tem o mesmo peso do cargo do Teoshi, aqui da Irlanda. Aqui.
Tá bom. Então, o que que esse aí arrumou?
Então, isso aqui foi meio maluco, assim, porque do nada, realmente, pegou muita gente de surpresa. No final de semana, ele, inclusive, se encontrou com o Joe Biden, né, pra aquela coisa do dia de São Patrício e tal. Então, os caras foram lá, se reuniram, declararam apoio à Palestina e tudo. Enfim, aí chegou segunda-feira, o cara foi lá e renunciou. importante a gente, então, fazer aqui uma breve biografia do Varadkar, né? Porque ele foi uma figura proeminente da política irlandesa. Ele foi o primeiro líder abertamente gay do país, tá? E ele, apesar de ser nascido em Dublin, né? Na verdade, ele tem uma ascendência indiana. E ele é extremamente jovem. Ele assumiu o parlamento pela segunda vez agora, com 40 e poucos anos. A primeira vez foi no meio da pandemia, então também pegou essa bucha. Entendeu? Enfim, e ele é formado em medicina, JP. Ele é médico, ele chegou a exercer a profissão.
Quantidade de médicos chegando para ser presidente ou primeiro-ministro é grande, né? Tem que se estudar isso, hein?
Abraço pro nosso ouvinte, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Olha só, o Leo Varadkar, ele é membro do partido, o Fine Gael, e ele realmente ascendeu rapidamente nos rankings lá do partido, tornou-se, né, o Taoiseach da Irlanda em 2017, e ele é extremamente pragmático e reformista, ou seja, ele é realmente um político por natureza, vamos dizer assim, o que meio que elimina muita parte do carisma dele, entendeu? Muita gente acha dele assim, uma coisa muito, como é que se diz? Ele transformou a política numa coisa muito chata na Irlanda, uma coisa por conta desse pragmatismo todo dele, mas por outro lado, ele é um cara que sempre abraçou aí questões econômicas, questões sociais, tá certo? Durante o mandato, ele, como eu falei, ele teve que enfrentar o Brexit, ele passou por toda a pandemia, enfim, a gestão dele também foi marcada por políticas centradas na estabilidade econômica e na igualdade social, enfim, recentemente ele foi derrotado numa reforma do texto da Constituição, não era uma reforma da Constituição, era do texto da Constituição do país para uma tentativa de adotar uma linguagem mais neutra, aquela coisa, e isso aí não foi adiante. Enfim, né? O resumo da história é isso, tá? O resumo da história, a maioria dos podcasts vão citar isso, mas tem alguns detalhes aqui que a gente deu uma investigada, tá? O fato é que exatamente daqui a um ano, em março de 2025, está previsto as eleições gerais na Irlanda, e tanto o Leo Varadkar quanto o seu partido estão registrando baixas históricas nas pesquisas, uns resultados bem ruins.
É engraçado, porque a gente já falou algumas vezes como a Irlanda, dentro dos países europeus que, né, que quase todos caíram ou viveram momentos... A Irlanda viveu um crescente. Então não é exatamente a parte econômica, como você falou, que está movimentando essa popularidade baixa.
Eu acho que faltou carisma, de repente, para ele, que é realmente muito pragmático, entendeu? O cara é muito pragmático, não sei se é bem por aí. Existe um ponto também de visão com relação à questão de imigrantes, mas aí é papo para outro dia. Mas o fato é que, na média das pesquisas mais recentes, né, por exemplo, o Sinn Féin, que é um partido tecnicamente rival, estaria ganhando mais 4% das cadeiras. Sinn Féin é mais para centro-esquerda. O Fianna Fáil, que é um partido de centro-direita, também estaria caindo, na verdade, na relação aqui da pesquisa, junto com o Fine Gael, né? Mas assim, o centro-direita perde menos do que o Fine Gael, um pouquinho, mas pouca diferença se você olhar os números. É coisa do tipo 3% contra o outro perdendo 4,5%. Há um crescimento interessante a se analisar e entender mais para frente com relação ao crescimento de independente, JP, um crescimento aí também de 4%, tá? Mas de toda forma, já pensando nessa questão das eleições, pelo menos 10 parlamentares do partido do Leo Varadkar recentemente declararam a intenção de se, vamos dizer, renunciar ao cargo, abandonar a política, esse tipo de coisa. O partido ainda fica com as cadeiras, né, nesse exato momento, mas pensando no futuro, né, essa galera tá olhando e falando, cara, não, a gente não vai se reeleger, né, então para que, né, vou largar a política agora, porque realmente a coisa deve estar muito ruim, né. Fato também é que um projeto de lei, isso aqui é importante, um projeto de lei contra discurso de ódio do governo está enfrentando muita dificuldade de passar, muita gente usando aquela coisa do olha, mas isso aí vai dar um problema com liberdade de expressão e não sei o quê, então está meio, né, travado lá no parlamento. E o Leo Varadkar, como eu já falei, ele tem um problema de imigração, ele vem perdendo muita credibilidade com relação a esse assunto, e dezenas de milhares de pessoas recentemente andaram marchando pelo país exigindo a sua renúncia, tá? Então, não estava ruim para ele, estava ruim para ele. A popularidade estava muito em baixa. E o governo dele também foi marcado por alguns escândalos, JP, incluindo ele ter traído o seu parceiro, tá? E aí a galera não perdoa. Bom, de toda forma, a gente imagina que ele já sabia, né? Foi para Washington encontrar com o Biden e tudo, mas já pensando que ele teria que renunciar, e acho que isso aí, não, pelo menos para os Estados Unidos, para essa galera que tem mais acesso...
Aí eu discordo de você. Aí eu acho que ele e o Biden tomaram uns gorões e eu fico, tu renuncia ou não renuncia? Tu vai ou não vai? Tem coragem ou não vai? Aí no dia seguinte falou, eu vou, ainda tava meio de ressaca e anunciei.
Então tá, pode ser essa versão aí, mas assim, de toda forma, pegou todo mundo aí de surpresa na segunda-feira. O fim do governo, o fim da era Varadkar na Irlanda, a ver o que vem por aí. Up next.
Up next. Bora pra bizarro em Taiwan, o que que aconteceu?
Pois é, o bizarro aqui, na verdade, começa em Taiwan, mas ele vai passar pro mundo inteiro com alguns dados, algumas estatísticas curiosas, JP. Mas o fato é que agitou as redes sociais essa semana, né, o caso do estudante de Taiwan, conhecido como Zeng, ele que foi persuadido por um amigo chamado Liao, esses nomes, obviamente, são nomes fictícios, porque é um caso muito peculiar, tá? O Liao convenceu o Zeng a amputar as próprias pernas, JP. Num
Que isso? É. Mas também num esquema tipo o cara do desafio que tu vai, ou do vidro, não sei o que, igual o Biden e o cara?
Nada, não foi nada tipo como é que é, Jogos Mortais do Jigsaw, não é nada disso. Foi os dois tentaram dar um golpe, cara, numa seguradora.
Que isso?
Dizendo coisa do tipo, olha, tá muito frio em Taiwan, ele deu bobeira, dormiu no relento, aí acordou com a perna toda gangrenada. Entendeu?
Tá,
mas não era nada disso. O cara ficou, na verdade, 10 horas com os pés dentro de um gelo seco, ou seja, provavelmente sentindo dor pra caceta.
Que isso, cara?
Numa tentativa de tirar... salvo engano, o número era coisa do tipo 1,3 milhões de dólares, que eles iam meio que rachar. E, enfim, aí deu tudo errado, esse é o fato. E isso deu uma confusão danada. Além do cara ter perdido as pernas, ter que devolver algum dinheiro que o seguro pagou pra ele, os dois ainda vão responder por fraude e extorsão, tá?
Que isso? Que loucura!
Bizarro isso. É muita loucura, bicho. Muita loucura. Mas o que chamou a atenção é que esse caso não é, assim, um fato único isolado do mundo, cara. Há registro de centenas de milhares de outros casos de pessoas desesperadas se machucando de forma proposital para dar golpe em seguradora, tá? Aí a gente tem alguns dados.
Machucando... É uma categoria específica de golpe, do cara que se machuca para isso.
Ou se machuca, ou realmente sofre um acidente, entendeu? Entra tudo numa categoria aqui.
É que isso, botar fogo em parada já não cola mais, é isso?
Não, botar fogo na própria casa já não rola. A galera tá no desespero, cara, cortando a própria perna, pelo que a gente vê aqui.
Isso.
Na loucura, bicho. Olha só, dados do Departamento contra Fraudes de Seguro da Polícia da Cidade de Londres, tá? Afirmando que esse tipo de fraude oportunista, que é a categoria que eles chamam, que é justamente quando alguém tenta simular ou causar uma lesão em si mesmo e eventualmente vai reivindicar algum dinheiro, teve um salto de 61% no comparativo anual entre 2022 e 2023. 61% só na cidade de Londres. O grupo Allianz Commercial, que é da Alemanha, relatou um aumento significativo da detecção de fraudes em reivindicações no ano de 2023, com um número de 99 milhões de dólares pagos como algum tipo de compensação que no final das contas eles descobriram depois que foi fraude. 99 milhões pagos para fraudadores, entendeu? Um aumento aí de 10% com relação ao ano anterior. Mas aí a gente está na Europa, né? Agora vamos para Coreia do Sul, JP. Em fevereiro, o governo da Coreia do Sul passou uma emenda da lei para prevenção de fraude de seguro a fim de punir infratores de forma mais severa, que é para ver se diminui o número de gente tentando fraudar, tá? Então, sei lá, se você cometeu algum tipo de fraude, extorsão, você pode ficar preso por até 10 anos e ainda vai ter que pagar uma multa de 37 mil dólares. E, enfim, vai variar aí de acordo com o tipo de loucura que você tenha feito e tal. Isso porque, como eu falei, o número não para de crescer. De acordo com dados do Financial Supervisory Service, a fraude em seguros da Coreia do Sul atingiu um novo recorde, com casos envolvendo mais de 100 mil indivíduos em um único ano. O FBI é fantástico. O FBI chegou num número que qualquer americano que pague algum tipo de seguro de saúde, de vida, o que quer que seja, estaria pagando entre 400 e 700 dólares anualmente para famílias e pessoas que acabaram fraudando esse seguro, entendeu? Então, se você paga, sei lá, 10 mil dólares ao ano, ou 12 mil dólares ao ano, naquela sua parcela de mensalidade do mês, 700 dólares está indo para cobrir esse rombo dessas pessoas que fraudam as seguradoras. Então, é um número próximo de 75 bilhões ao ano, só nos Estados Unidos, com relação a questões ligadas à saúde. Estados Unidos ainda tem um bocado de golpe com relação a casa, automóvel e assim por diante. Acidente de trabalho, tá ligado?
É, mas no caso das seguradoras americanas, tem conivência deles também na parada. Entendeu? Não é tão simples, não. Tem conivência deles, a forma com que o seguro é feito, escrito, induz muita, muita coisa sinistra.
Bom, mas de toda forma, se você somar todos os tipos de seguro nos Estados Unidos, um levantamento da Coalizão contra a Fraude de Seguros diz que o montante chega a 308 bilhões pagos para esses fraudadores por ano. É muito dinheiro. Casos similares também foram anotados na França e na África do Sul. Enfim, esse é um panorama mundial aqui nessa história. Segundo os especialistas, as seguradoras e os investigadores, etc., de todos esses países envolvidos aqui na história, um dos principais motivos, ou talvez o motivo principal, tenha sido o aumento do custo de vida desde a pandemia, que tem levado essas pessoas desesperadas a optarem por fraudar os seus seguros.
É, pode ser. Eu acho que a falta de perspectiva, de repente, é até mais forte do que exatamente o aumento do custo, mas tá tudo junto.
É que, pô, às vezes o cara acumulou dívida, né? Agora o cara não consegue emprego, então aí a galera fica desesperada a ponto de cortar a própria perna, cara. É muita loucura.
É muita loucura.
Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
Vamos lá. Em primeiro lugar, né, dá uma boa Páscoa aí pra galera. Tá chegando. Dia 29 de março é Sexta-feira Santa e dia 31, domingo de Páscoa. No dia 25 é uma outra comemoração religiosa, mas dessa vez na Índia. É o Holi.
O Holi é legal, hein?
É um festival de cor, amor e comemora a chegada da primavera também. Uhum. E ele é dedicado a Radha Krishna, uhum, mas também tem a origem na vitória de Vishnu contra o mal. Uhum. Então é um feriado de boas. Good vibrations. Good vibes.
Você sabe que a coisa do tipo 5 quilômetros da fazenda tem um templo Hare Krishna gigantesco aqui na minha região, né?
Ah, é?
E eles realmente celebram o Holi, falam pra você ir com uma roupa branca e prepare-se pra receber tinta na cara e sair com a roupa toda pintada, toda colorida.
É? Que tem a ver com cor. É isso aí, tem a ver com cor.
É divertidíssimo, mas vá preparado se você for participar. Vá preparado.
Isso aí. Dia 26 de março é feriado no Havaí, porque é o dia do Prince Kuril. O Kuril é o dia dele. Esse cara, ele era descendente do último rei do Havaí. Mas foi um cara que foi pro congresso local, fez várias ações pro desenvolvimento da região. Então, ele merece lá o feriado. E ele é só um dos dois únicos feriados americanos que celebram algum tipo de realeza. Porque é ele e o outro é do próprio Havaí, que é o... Ih, me fugiu o nome agora. Kamehameha?
Kamehameha?
Kamehameha, alguma coisa assim. São os únicos dois que celebram alguém que vem de algum tipo de realeza.
É, Imperador Kamehameha.
É, isso aí. Dia 26 também é dia de comer, sabe o quê, Gustavo?
O quê, JP?
Espinafre.
Espinafre?
Eu não sei se é aniversário do Popeye, qual é a parada, mas é o dia de comer espinafre, galera, ficar forte no dia 26.
É bom.
Eu vou te falar, eu comi um bocado de espinafre hoje, por coincidência.
É bom, não desgosto, é bom. É, tem bastante vitamina K.
É. Dia 27, aí me gerou uma certa confusão, porque dia 27, é, aqui nos Estados Unidos, é o Dia Nacional do Joe.
Qual?
Do Joe, o nome Joe. É, mas ele é mais amplo, porque ele é para todo Joe, Jonathan, Joseph, é todo mundo que começa com nome americano, J. E aí é que tá a pegada para mim, porque nome americano, senão eu podia estar me incluindo nisso aqui, eu sou João Paulo, mas tá escrito nome americano na parada, então eu não sei se eu comemoro ou não o dia do Joe, sacou?
Complexes.
É, tô na dúvida, vou ter que buscar algum especialista. O que é difícil, porque ninguém sabe ao certo como surgiu essa parada. Sabe-se que pode ser em homenagem a um cara lá que foi um congressista e tal, e que ele inspirou até se chamar Café de Joe, e as pessoas falam, vou ter que é Cup of Joe. Mas ninguém sabe como é que surgiu essa parada aí do Joe.
Isso aí deve ser...
Se perdeu pelo
deve
tempo.
Deve ser uma promoção para todo mundo ir comprar no Trader Joe's.
Também pode ser. Mas eles podiam ganhar. Eles podiam abraçar. De repente até abraça, a gente nem
pois
sabe.
É, boa pergunta.
Mas eu vou até olhar, sabia? Se eles abraçaram, deveriam, né? Fazer um mega descontão lá no...
É um bom supermercado, é uma boa rede, realmente.
É, com certeza. As coisas dele. Quem não conhece o Trader Joe, acho que eu falei sobre o Trader Joe aqui, mas o dono do Trader Joe é o Aldi, que é uma mega cadeia europeia e que tem muito supermercado aqui nos Estados Unidos também, que de passagem é o supermercado de melhores preços que tem aqui, é o Aldi. Eu faço muitas compras no Aldi. E o Trader Joe era uma empresa, era um mercado californiano, que o Aldi comprou e manteve o espírito dele, né? O original e tal, não sei o quê. Então é quase tudo de comidas, coisas de marcas próprias, coisas frescas e tal. Muita comida pronta também, né? Mas de marca deles. E geralmente tudo que tem lá é bom, cara. Tudo tu compra lá, assim, de coisa mais rápida, pronto assim pra comer. É gostoso pra caramba. É um mercado interessante. Menorzinho,
sim,
né? Não é o conceito.
Sim, geralmente são
giga.
Supermercados de tamanho bem pequeno, sim.
É, isso aí. É, esportes. Eu nem falei semana passada, mas começou o March Madness, que é o torneio de basquete, né? Universitário, pra se chegar no campeão. É um grande evento aqui nos Estados Unidos. A pessoa, quem curte muito, fica ligado na televisão o dia inteiro, porque é jogo o dia inteiro de basquete. E antigamente o basquete universitário era uma das poucas coisas que a galera apostava como se não houvesse amanhã, porque não tinha uma liga para brecar o negócio, né? Agora todas as ligas americanas abraçaram o parar de aposta também, então não sei qual é o impacto que isso tem na audiência do March Madness. E no dia 28 de março é o Opening Day, que é o dia que começa o campeonato de beisebol profissional, a Major League Baseball. Então, que vai daí até o comecinho de outubro, e já tem polêmica de aposta também na parada, agora com o pitcher lá da Coreia, né? O bicho pegou hoje.
Foi, eu nem vi.
Por causa de algumas paradas do cara, uma confusão danada. Mas enfim, tá chegando aí o Open Day. Eleições. Semana passada acabou que por uma questão aqui de um contratempo, eu não falei sobre a eleição no Senegal, que rola no dia 24, quando o programa for ao ar, ela já vai ter rolado. Mas ela é interessante, porque ela ia ser no dia 25 de fevereiro, mas o atual presidente adiou. Falou que não tinha condição de ter a eleição e tal, ele adiou. Só que um conselho constitucional, como fosse um Supremo, provavelmente, né? Vetou o adiamento. Não, não, tem que rolar, tem que marcar. E aí reagendaram agora para o dia 24 de março. O atual presidente, que é o Macky Sall, não pode se candidatar. Ele já está no seu terceiro mandato. Não pode se candidatar. O cara que ele indicou, que era um parente, que se chama Adama Faye, foi impedido de concorrer. Então, agora o candidato dele é o Amadou Ba. O principal opositor, que chama Sonko, também foi impedido. Então, quem vai concorrer se chama Deonay Faye, que tem o mesmo nome do parente dele que foi impedido, mas não, esse não é parente dele, é opositor. E o outro candidato, que também é meio que de oposição, chama Khalifa Sal, que tem o mesmo nome dele, mas também não é parente. Entendeu? É uma confusão de nome.
A existência de um Khalifa Sal implica na existência de um presidente doce? Quem tinha que fazer essa piada idiota?
Mas o fato é que essa confusão de nome é muito, muito interessante, né? Os caras têm o mesmo nome, mas ninguém é parente, o outro que não tem a ver é parente, enfim. O Khalifa Sal é o atual prefeito de Dakar.
Ah, muito bem.
Tá vendo que vai rolar essa eleição. E dia 31 de março tem eleições na Turquia, mas são eleições municipais. Mas na Turquia é sempre bom estar atento ao índice, né, de vitórias do partido do senhor Erdogan, para ver como é que está aí o apoio.
Ah, eu diria que com relação às eleições municipais da Turquia, o próprio Erdogan já falou que, olha, quem vence em Istambul controla a Turquia. Então, sempre bom ficar de olho, realmente. Quem vai vencer pois em Istambul.
Pois é, e nas eleições passadas do Hungria foi o opositor que venceu. É,
exatamente, e teve um pleito extremamente apertado depois. Certo? Não foi fácil para ele.
Bora então para o passado. 25 de março, 1975. Foi quando o rei Faisal da Arábia Saudita foi assassinado, tomou um tiro. Quem atirou nele foi o próprio sobrinho, que era o príncipe Faisal. Mas tem meu sobrinho, mas é o sobrinho. O rei Faisal, falecido, era filho do Ibn Saud, da casa, né, saudita. Mas ele não era o primogênito, não era o primeiro da linha sucessória. O primeiro, o irmão dele, acabou abdicando. E aí ficou com ele o reinado. Não se sabe até hoje a razão de que o sobrinho matou ele. É obscuro. Né? Mas enfim, quem assumiu foi o irmão, o príncipe Khalid. Que deve ser avô do atual, né? Do MBS. Enfim. É dia 26 de março de 1812. Foi quando começou a se falar o termo gerrymander. A gente está chegando na eleição americana, sempre vão lembrar o conceito de gerrymander, né? De redistribuição distrital, de fronteiras, né? E para tentar pegar mais ou menos eleitores ali e jogar voto para o outro lado e tal. Isso já era uma parada em 1812. E aí o Boston Globe fez uma brincadeira com o desenho dos distritos e transformou ele num monstro. Assim, e chamou o monstro de gerrymander. E é daí vem o nome da parada. Tem a figura meio animalesca, assim, a junção dos distritos do mapa ali que foram mexidos. Pra finalizar, 27 de março de 1915. Foi quando uma senhora que... Ih, caramba, não anotei o sobrenome dela. Mas ela ficou conhecida como Mary Typhoid. Typhoid. Que na verdade é tifo, a doença tifo. Ela ganhou esse apelido e ela foi detida numa quarentena que durou de 1812 até 1838, quando ela morreu. Ela ficou quarentenada lá em Nova York, porque ela foi responsabilizada por uma série de outbreaks de tifo na cidade. E aí ela ficou conhecida como Maria Tifo, vamos traduzir aí. Uma história pitoresca de Nova York.
JP Break News.
E o que rolou?
Parlamento da Venezuela aprova projeto de lei para a criação de um novo estado no território de Essequibo.
Isso ainda vai render para cá.
Pois é.
Descobriram mais petróleo lá essa semana.
Ou deve ter confirmado, né? De repente os caras devem ter confirmado. Mas o fato é isso aqui, ó. É, parlamentares aliados ao governo, obviamente, votaram e aprovaram no dia de hoje. A criação do novo estado no território atualmente da Guiana, que nesse exato momento está sobre a júdice, vamos dizer assim, está a ser decidido pela Corte Internacional de Justiça, tá?
É mais uma ferramenta de negociação que eles vão ter para se fazer um acordão. É,
mas tem uns detalhes aqui, que a capital desse novo estado vai ser a cidade de Tumeramo, que atualmente é do estado de Bolívar, até que realmente se resolva aí a situação de disputa, blá, 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 blá. Mas tá aí, esse Essequibo, ou sei lá como vai ser o nome do estado, virou estado da Venezuela.
Tá bom. Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo pra você.
E na dica cultural dessa semana, uma dica diferente, JP.
Como foi?
Eu consegui entrevistar rapidamente o Renan Bernardo. Eu sei que ele é homônimo do nosso correspondente na Europa, o Renan Bernardes, que mora lá no Porto e tal, mas não tem nada a ver com o Renan Bernardo, que é carioca, mora no Rio de Janeiro. Porque ele se tornou o primeiro brasileiro da história a ser indicado ao Prêmio Nebula de ficção científica, tá?
Fala pra galera aí o que é o Prêmio Nebula.
Então, é um dos maiores prêmios da ficção científica, da literatura de ficção científica, junto do Hugo, junto de outros, mas o Nebula, particularmente, é muito mais interessante porque é tipo aquele Writers Guild, entendeu? É prêmio dos escritores que reconhece o trabalho de outros escritores.
Legal.
Então, assim, tem um valor imenso pra o cara que escreveu uma noveleta, né? Uma história curta, vamos dizer assim, que tem um nome muito peculiar, que é A Breve Biografia de uma Cadeira Lúcida.
Eita.
É maravilhoso. E, enfim, era pra ser uma coisa meio de comédia, vira um drama, eu já li, vou estar colocando os links disponíveis pra quem quiser ler, totalmente gratuito, disponível em português e em inglês, que é parte da questão aqui do Nebula, e de não ter nenhum, até então, nenhum brasileiro ter sido indicado, era essa coisa da dificuldade de você traduzir uma obra em inglês, entendeu? Que tem que ser publicado numa revista americana também, que também não é fácil, etc. Enfim, ele conta todas essas histórias, todos esses desafios, na entrevista que vocês ouvem agora.
Entrevistas.
Entrevista.
Entre os diversos prêmios da literatura de ficção científica, né? Tem vários, né? Você tem o Hugo, por exemplo, e tal, mas a gente tem aqui, por exemplo, o Prêmio Nebula. O Prêmio Nebula, ele é bastante reconhecido, bastante consagrado, principalmente porque ele é dado por outros autores, né? São autores que votam em outros autores, o que é muito legal para a comunidade de escritores, né, vamos dizer assim. E entre os vencedores do Nebula no passado, a gente tem alguns nomes pesados, cara. A gente tem nomes muito pesados como Isaac Asimov, Neil Gaiman, J.R.R. Martin, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke e agora, talvez, um brasileirinho. Então seja bem-vindo ao Podnext, Renan Bernardo.
Oi, Gustavo. Muito obrigado. É uma honra estar aqui.
E, Renan, cara, como é que tá esse coração aí desde que você recebeu essa notícia aí da indicação ao Prêmio Nebula, o primeiro brasileiro, até onde eu sei também, pesquisei?
Foi. Eu fui o primeiro brasileiro a ser indicado, a ser finalista do Prêmio Nebula. Cara, eu fiquei muito incrédulo em um primeiro momento, eu fiquei muito feliz, obviamente, mas eu fiquei muito incrédulo. Minha primeira reação foi achar que tinha sido um engano. Assim, eu fiquei realmente sem acreditar. Depois a ficha caiu. Mas por outro lado, eu também achava que isso podia acontecer, porque já tinha muita gente falando dessa minha história, ela saiu em algumas listas de recomendação e tudo mais, então foi uma possibilidade que eu não queria criar expectativa nem nada, mas foi uma possibilidade que foi se tornando cada vez mais concreta ao longo do tempo. Então, E mesmo assim, quando eu soube, eu recebi uma ligação, mesmo assim eu fiquei incrédulo.
Você falou da história, né? A história aqui, no caso, é A Breve Biografia de uma Cadeira Lúcida, né? A história de uma cadeira como que, vamos dizer, fica senciente, né? E começa a descrever uma história divertidíssima. Eu li em inglês, porque eu só achei o link para ler em inglês. Mas eu queria saber de você duas coisas, né? Primeira, qual foi a inspiração para, ou em alguns possíveis desafios, por exemplo, escrever em inglês, como foi a inspiração e os desafios para escrever essa obra?
Então, a minha inspiração para essa obra, a minha primeira ideia foi que eu queria escrever uma história sobre um objeto inanimado. Então, eu tinha pensado em algumas hipóteses. Eu já estava meio que focado em que ia ser uma mobília. Eu não sabia exatamente se ia ser uma mesa, o que ia ser. Mas eu queria fazer uma história sobre um objeto inanimado. E a minha primeira ideia foi que fosse algo mais humorístico, né? Assim, ia ser mais uma bobeira curtinha, uma história bem curtinha. Só que ela foi ganhando forma de um jeito completamente diferente. Ela foi para um lado mais dramático. No fim das contas, ela virou um drama familiar, analisado sob o ponto de vista de uma cadeira que, por algum motivo, virou consciente. Ficou consciente e sabe tudo que está acontecendo, apesar dela não conseguir se mexer, se movimentar. Um dos principais desafios não foi nem escrever essa história, porque eu já escrevo inglês tem uns anos já, desde 2015, 2016, mais ou menos. Mas um dos principais desafios foi vender essa história, porque Ela é uma história um pouco grande, do ponto de vista de ficção curta, ela é maior que um conto, né? É o que chamam de noveleta. E é difícil achar mercados dispostos a comprar, publicar noveletas, porque normalmente esses mercados pagam, noveletas como são maiores, eles costumam pagar mais. Então, como o orçamento desse mercado costuma ser mais, esse mercado de ficção curta costuma ser mais limitado, eles acabam comprando menos noveletas, né? Então, um dos desafios foi esse. Eu imaginei que não ia dar em nada, imaginei que eu não fosse nem conseguir publicar ela em lugar nenhum, mas a revista Samovar, que foi que comprou no fim das contas, né? E ela publicou a história em português e em inglês, que a Samovar é especializada em tradução. E essa história, na verdade, eu escrevi ela ao mesmo tempo em português e em inglês. Assim, ela foi escrita em português, principalmente, e depois foi traduzida ali em tempo real, aos poucos, para o inglês.
Eu ia justamente falar, os links da revista Sandoval vão estar disponíveis para os ouvintes aí nos posts. Inclusive foi como eu encontrei, mas para mim apareceu em inglês, eu não sei porque, deve ter coisa do buscador. Ainda com relação à inspiração, Renan, eu queria saber de você, quais outros autores brasileiros ou obras nacionais você considera como influências importantes para o seu trabalho, se não esse especificamente, outros trabalhos seus?
Olha, tem alguns. Tem bastante gente publicando ficção científica e fantasia. Eu posso citar aqui a Jana Bianchi, que é uma excelente autora, cheia de projetos. Ela foi editora da revista Mafagafo, editora da revista Faísca também. Tem a Fernanda Castro, que publicou o excelente Mariposa Vermelha no passado. A Hachepui. Hachepui é uma autora que publica também em inglês e português. Ela publicou recentemente pela editora Dani Blunt uma noveleta chamada Bem Mal Me Quer. Outra influência bem importante é o Fábio Fernandes, também, que também é outro que publica em português e inglês. E esse já está em cena há bastante tempo, já tem muita coisa publicada. Recomendo muito a leitura do Fábio. E Paola Siviera também, que escreveu um livro fantástico há uns anos, chamado O Alto da Maga Josefa. E a escrita dela é fenomenal, assim, do tipo que você olha e você pensa, caramba, eu quero fazer igual, quero fazer isso aí.
É bom que o bloco vem recheado de dicas culturais, as pessoas gostam. Como você acha que a sua cultura, a sua identidade brasileira se reflete na sua escrita, principalmente dentro desse gênero da ficção científica ou fantasia, vamos dizer?
Então, eu acho essencial que minhas histórias tenham algum grau de brasilidade nela. Principalmente as histórias eu escrevo muita ficção climática também. E eu tenho muitas histórias que se passam em alguma versão do Brasil, normalmente uma versão do futuro, muitas vezes do Rio de Janeiro. E como eu escrevo em inglês, hoje em dia eu escrevo mais em inglês do que em português, eu acho bastante importante tentar demonstrar essas minhas histórias. Até para tentar diferenciar da maioria das histórias que é publicada lá fora, que tem um foco muito grande na cultura norte-americana e anglo-europeia. Então eu sempre tento fazer com que minhas histórias pareçam brasileiras de fato. Por exemplo, meu conto, esse conto do finalista do Nebula, ele não é realismo mágico. Eu não considero ele realismo mágico, mas lá fora o pessoal tem tratado ele assim, porque a América Latina tem uma tradição de realismo mágico. E como eu sou um autor do Brasil, da América Latina, eles já meio que consideram como se fosse um realismo mágico. Mas é isso, eu gosto de alguma forma ter uma identidade brasileira e mostrar aspectos da cultura brasileira nas minhas histórias, porque eu acho importante e também como forma de diferenciar isso das histórias lá de fora. Eu não tenho interesse em escrever o que o pessoal de lá escreve já muito melhor, sei lá, uma história sobre os Estados Unidos, uma história que se passa em Londres. Enfim.
Entendi. E quais, né, você falou do realismo fantástico, né, mas quais outros temas você interessa, assim, para você explorar nas suas histórias? A gente falou um pouco de drama, mas também estava pensando em fazer uma coisa mais com humor no começo. Enfim, né, que você acredita aí que você consegue abordar de uma maneira única, assim por diante?
Cara, eu gosto de todos os subgêneros, né, da ficção especulativa. Eu gosto muito de escrever a maioria deles. Tem o Fantasia Grimdark, que é fantasia sombria publicada, que é próximo do terror, por exemplo. Tem o Histórias de Ficção Climática, escrevo bastante ficção climática. Escrevo Space Opera, que são histórias que se passam no espaço, em outros planetas, em naves espaciais. E eu gosto muito de explorar a interseção do ser humano com tecnologia, explorar os aspectos sociais da ciência, tecnologia, como é que isso afeta a sociedade, como é que isso afeta o Brasil, o Rio de Janeiro. Um tema que eu costumo voltar muito é o Rio de Janeiro afetado pela crise climática, com as ruas transformadas em canais, e a sociedade tendo que lidar com isso, né?
Isso é um assunto bacana.
E bastante em voga, né, hoje em dia.
Uhum.
E tem uma noveleta chamada O Rio que Passou em Minha Vida, que saiu em 2021 pela editora Damian Blunt. E tem outras histórias publicadas em inglês que se passam nesse universo do Rio de Janeiro semi-submerso, né? Eu até chamo isso de Rio Verso, que é essas histórias que se passam nesse lugar e que eu normalmente desenvolvo nesse lugar.
Em algum deles a Tijuca tem praia?
Tem, e de fato tem. Tem um conto que se passa na Tijuca, que saiu numa antologia chamada Imagine 2200, né, em inglês, que se passa numa Tijuca com canais. O nível do mar subiu tanto que as ruas da Tijuca viraram canais, e se passa numa fazenda vertical na Tijuca.
Isso é bacana, porque isso é muito possível de acontecer. Renan, o tempo urge, cara. Eu vou deixar o espaço aberto. Você já falou de algumas obras suas aí, mas assim, eu vou deixar esse espaço aberto para você divulgar o que você quiser, fazer seu jabá, indicar outros autores brasileiros que você acredita que merecem mais reconhecimento. Enfim, o espaço é seu.
Beleza, vocês podem conferir minha noveleta na Damian Blunt, O Rio que Passou em Minha Vida. Está disponível na Amazon e em outras livrarias digitais também. Se o pessoal quiser se aventurar no inglês, eu vou lançar minha coletânea agora, semana que vem, chamada Different Kinds of Defiance, que é uma coletânea com 10 histórias de ficção climática, que também vai estar disponível na Amazon. E um conto da Samovar, que foi finalista do Nebula, breve biografia de uma cadeira lúcida, está disponível lá em inglês e português, na revista Samovar. E de recomendação de outros autores, eu friso aqui Jana Bianchi, Rasha Poyo, Fernanda Castro, Fábio Fernandes, Paola Siviero, tem o Dante Luiz também, tem o Thiago Lee. Então tem muita gente bacana publicando ficção especulativa de qualidade por aí. E é isso.
Pô, muito legal, Renan, muito legal. Foi um prazer receber você aqui. Muito boa sorte aí no Nebula. A gente vai estar torcendo por você. Lembra da gente quando você ficar famoso.
Pode deixar. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Muito obrigado aí a todos os ouvintes do Podnext.
Beleza, galera. Foi esse o programa, então. Mande pra gente seu feedback, suas questões, críticas, sugestões, o que mais quiser. Nosso e-mail contato@opodnext.com. Troque uma ideia também nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o JP_Miguel, mas também tem o
Gustavo, @Gu_Rebel. E o Podnext você segue no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Blue Sky, no Threads, onde você quiser, procurando por @OPodnext ou só Podnext você encontra a gente. E a todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Esse programa só é possível graças a vocês.
Valeu.
Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.